rotativa do Conselho da União Europeia é muito importante internamente e é muito importante externamente. Para ser coerente, convinha que os diferentes partidos que aqui subscrevem de forma tão clara e explícita estas prioridades o fizessem em todos os fóruns indispensáveis, designadamente no Parlamento Europeu. O que aqui se viu hoje, que é um consenso em torno de reforçar a posição nacional, um consenso que percebe bem o que é essencial e o que é acessório na definição da nossa estratégia europeia, um consenso que explicita bem o nosso acordo com os valores e os objetivos essenciais, e este consenso não pode ser prejudicado por intrigas políticas desenvolvidas noutros fóruns que prejudicam o interesse nacional e prejudicam as posições nacionais. Em relação às questões concretas que foram colocadas, em primeiro lugar, do ponto de vista da política externa da União Europeia, que, como sabem, desde o Tratado de Lisboa, é responsabilidade permanente do Alto Representante para a Política Externa e de Segurança da União Europeia, cabendo à Presidência Rotativa apoiar a ação do Alto Representante e trabalhar estreitamente com o Alto Representante, assim reforçando a nossa capacidade como atores globais. O que nós fazemos nisso é apoiar e concretizar missões que definimos conjuntamente como essenciais. Uma delas foi exatamente a missão política que realizei como enviado do Alto Representante a Moçambique e que permitiu estabelecer com clareza as prioridades que as autoridades moçambicanas pretendem que orientem o apoio, o reforço da cooperação europeia. Prioridades em matéria de ação humanitária, a União Europeia definiu o norte de Moçambique como a prioridade número um da ação humanitária europeia na grande região da África Austral e do Oceano Pacífico, reforço também do apoio europeu em matéria de projetos de desenvolvimento, está agora a começar um grande projeto orçado em 4,2 milhões de euros e dirigido pela cooperação portuguesa, chamado Mais Emprego, cujo objetivo é formar e empregar centenas e centenas de jovens da província de Cabo Delgado nas atividades de energia que lá se desenvolvem e também, finalmente, o reforço da cooperação em matéria de segurança. Aí, o que as autoridades moçambicanas nos solicitam é, sobretudo, apoio na formação militar, designadamente de forças especiais, apoio logístico e apoio material em equipamento. E, portanto, a missão política está feita, a missão técnica começou exatamente ao mesmo tempo que eu estava em Maputo e a minha expectativa é que nas próximas semanas nós possamos definir o quadro político para essa cooperação reforçada. O mesmo se diga do ponto de vista das nossas contribuições àquilo que é o essencial da política externa europeia, quer na vertente política externa propriamente dita, quer na vertente da política comercial. Aí é muito importante, para haver um equilíbrio geopolítico, que haja um reforço da interlocução europeia com a Índia, é muito importante que não percamos a oportunidade única representada pela nova administração Biden e é muito importante que consigamos um consentimento o mais rápido possível por parte do Parlamento Europeu ao acordo de comércio e cooperação com o Reino Unido, para que a cooperação com o Reino Unido e a convergência com o Reino Unido se possa desenvolver, possa continuar e reforçar-se agora nestas novas condições. Mas não podemos esquecer a África, como o Sr. Deputado Rui Rio bem lembrou, e por isso mesmo a presidência portuguesa, enquanto tal, está a desenvolver contactos e a planear atividades que se destinam não só a preparar a próxima cimeira, como a avançar na conclusão do acordo pós-Cotonou, como a trazer o investimento em África e o apoio à transição digital em África para o coração das políticas europeias. Mas também vários dos seus deputados se referiram a isso, é muito importante que a União Europeia trate dos seus próprios vírus que vão além do coronavírus. E um dos mais dramáticos que enfrentamos é o discurso do ódio, é o racismo, é o antissemitismo, é a xenofobia. E, portanto, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia assume como objetivo essencial do seu exercício desenvolver o Plano de Ação para a Democracia Europeia, que foi apresentado no fim do ano, acolher e trabalhar com a Comissão Europeia para o Plano de Ação contra o Racismo e iniciar o processo de discussão do novo Ato sobre Serviços Digitais, de que um dos pontos essenciais é justamente combater o incitamento ao ódio e à violência nas redes sociais. Agradeço muito as intervenções das senhoras e os senhores deputados e, por esquecer as manifestas de tempo, concentrei-me naquilo que, do meu ponto de vista e no plano europeu, mais singulariza a presidência portuguesa da União. Claro que temos que resolver o mais depressa possível os incumprimentos contratuais que agora se verificam e que estão a atrasar o processo de vacinação, mas a minha resposta aos vários senhores deputados que colocaram essa questão é muito simples. Trata-se de forçar, por parte das empresas, o cumprimento dos contratos que assinaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao final do nosso primeiro ponto da agenda. Passamos, pois, ao segundo. A proposta de resolução que o Governo nos apresenta, 18/14, que aprova a decisão 2020-2053 do Conselho de 14 de dezembro de 2020 relativo ao sistema de recursos próprios da União Europeia. Tem a palavra para abrir este debate o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, concentramos-nos agora num aspecto específico, mas muitíssimo importante, aliás, capital, da agenda europeia do momento. O Governo solicita à Assembleia da República a aprovação da proposta de resolução que aprova a decisão sobre recursos próprios da União Europeia, para que depois o processo possa seguir para a Sua Excelência o Presidente da República. Somos um dos primeiros Estados-membros a concluir, espero concluir hoje, este processo. Até agora, a Croácia e o Chipre já concluíram e a Itália está num processo muito avançado, mas é essencial que as ratificações nacionais, que têm de ocorrer em todos os Estados-membros, da decisão sobre recursos próprios da União Europeia se façam em tempo útil. A nossa perspectiva é que elas se possam concluir nesta primavera, porque a sua conclusão é essencial para que a União Europeia possa levantar nos mercados os 750 mil milhões de euros que constituem o Fundo de Recuperação. E, portanto, agradeço à Assembleia da República a celeridade com que tratou este processo e creio que será motivo de orgulho para nós sermos um dos primeiros Estados-membros a concluir a ratificação nacional da decisão. Em que é que consiste esta decisão? Fundamentalmente, do que se trata é de aumentar o teto de recursos próprios de 1,2% para 2% do rendimento da União Europeia. Para que é que precisamos do aumento desse teto? Para ter a margem financeira indispensável para poder obter nos mercados os fundos necessários para financiar o programa Nova Geração e, em particular, o instrumento de recuperação e resiliência. Porque é que precisamos desses fundos? Porque a dimensão do nosso programa Nova Geração, a dimensão da resposta da União Europeia à crise económica e social que vivemos, tem de estar à altura da dimensão desta crise. Nós não podemos enfrentar uma crise desta dimensão, desta excepcionalidade, senão recorrendo a meios excepcionais. E foi isso que os chefes de Estado e de Governo aprovaram em julho passado e depois reconfirmaram em dezembro, e foi isso também que no trabalho de diálogo o Parlamento Europeu e o Conselho acertaram. E, portanto, nós teremos, com a ratificação nacional e, portanto, com a aprovação da decisão de recursos próprios, teremos a margem indispensável para que possamos fazer uma emissão conjunta de dívida nas melhores condições possíveis para obter um conjunto de 750 mil milhões de euros de fundos, que, ponto muito importante, serão utilizados para financiar programas construídos a partir dos Estados-membros, a partir das necessidades e dos projetos dos Estados-membros, propostos pelos respectivos governos, acordados com os respectivos parlamentos e dirigidos às características próprias de cada Estado, de cada economia e de cada sociedade. E esse ponto é muitíssimo importante. Não se trata aqui de um modelo único para todos. Não se trata aqui de um modelo imposto de fora a cada Estado-membro. Trata-se de planos nacionais de recuperação e resiliência que são preparados pelos Estados-membros, que são discutidos nos Estados-membros, que estão acordados nas instituições dos Estados-membros e que depois são avaliados pela Comissão Europeia e são finalmente aprovados pelo Conselho. E o nosso objetivo como Presidência do Conselho é que, pelo menos, alguns dos planos nacionais de recuperação e resiliência venham a ser aprovados ainda durante a nossa presidência. E, portanto, há aqui dois carris paralelos que estamos a utilizar. Num carril, estamos a criar as condições ao nível europeu para podermos fazer essa emissão conjunta de dívida e implementar o Fundo de Recuperação. No outro carril, já estamos a trabalhar os Estados-membros e a Comissão Europeia e também o Conselho na sua formação Ecofin, de forma a que os planos nacionais vão sendo preparados para que o seu processo de aprovação seja o mais rápido possível. Esta lógica é uma lógica nova na União Europeia. É a primeira vez que na União Europeia nós decidimos fazer uma emissão conjunta de dívida desta dimensão. É também a primeira vez na União Europeia que nós dizemos que para o pagamento da dívida nós não tencionamos reduzir os envelopes nacionais dos futuros quadros financeiros, nós não tencionamos aumentar as contribuições nacionais para os futuros quadros financeiros, mas nós tencionamos, sobretudo, financiar o pagamento da dívida que agora contraímos através de novos recursos próprios da União Europeia como tal. É verdadeiramente um antes e um depois. Há um depois destas decisões que tomamos em 2020 e que agora se trata de implementar. É um depois caracterizado por maior consciência europeia da racionalidade económica que subjaz a estas decisões, maior consciência europeia da necessidade de preservarmos em conjunto o mercado interno, nosso aqui comum, e da maior consciência europeia que, para o fazermos, precisamos estar à altura da gravidade da crise que enfrentamos e precisamos de mobilizar todos os instrumentos que dispomos para responder a essa crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Isabel Onetto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A decisão que acompanha esta proposta de resolução representa em si um histórico momento para a União Europeia e, acima de tudo, para nós, cidadãos europeus. Importa recordar como começou. Voltemos aos confinamentos de março e abril do ano passado, por toda a Europa, tal como hoje ainda os vivemos. A pandemia alastrava, os países definhavam e a Europa parecia diluir-se nas fronteiras que, de novo, entre si, se ergueram. Todos, então, reclamámos a solidariedade europeia. Em maio, a Presidente da Comissão Europeia apresentou o Next Generation EU, sob o lema A Hora da Europa, reparar os danos e preparar o futuro para